Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Oi, pessoal, eu sou o Rodrigo.
Eu sou o Liber.
E a gente está aqui no
Kitnet HQ.
Exatamente.
Né?
Na segunda vez que a gente está tentando gravar isso, quer dizer, na segunda vez que estamos gravando isso, porque a primeira a gente gravou e o meu computador maldito pifou e não tinha a voz do Liber, então eu ficava conversando com o nada.
Bem-vindo ao mundo fantástico do podcast, né,
cara? Cara, que bosta. E pior que assim, eu já ouvi os caras reclamando disso. Eu já ouvi o Sidão reclamando disso uma vez, eu vi os caras daquele... Como é que é aquele dos gordos lá? O Jovem Nerd reclamando. Eu já ouvi aquele cara do HQ sem roteiro reclamando. Porra, bicho, por que que os caras não fazem um negócio melhor, cara? Né? Por que que não...
Pois
não
é.
Desenvolve um negócio melhor? O Skype é muito ruim, cara. E assim, os Sim. outros... Sei lá, eu pago o Skype, né? Daí eu também quero usar ele e tal. O melhor mesmo é a gente fazer isso pessoalmente, né? Daí grava num computador, tá vendo e tal. Mas a distância é jogo Sim. duro, cara. E você ouve mesmo esses caras grandes, porra, o Jovem Nerd é gigantesco, né? O universo HQ Sim. também é gigante. E tem erro, cara. Tem falha Sim. e cai no meio.
Não, acontece, né, cara? Até porque, porra, cara, a gente tava lidando supostamente com profissionais e comeram um programa nosso também, né?
Exatamente, é verdade. Tinha um programa da Bianca e do Greg que a rádio, infelizmente, perdeu também. E também não é culpa dos caras, né? É esse tipo de coisa que dá.
Não, mas acontece. Sabe, cara, não é... Acontece, pelo que eu vejo, acontece.
Não é negligência, não é, o cara tem computador ruim, não é isso. É que pifa.
Não. É que eu gosto muito de acompanhar o podcast dos melhores do mundo, né, o MDM. Cara, há anos que acompanho os caras. E isso daí, cara, essas histórias de, porra, tá gravando, perder 4 horas de gravação, velho.
Uma vez, cara, eu tinha um receiver aqui em casa no som, e ele pifou, cara. E ele pifou, eu fui numa loja, e os caras me deram o endereço de um cara, um peruano, parece que é peruano, cara, que conserta. Só ele em Curitiba que conserta. Levei lá. Aí eu falei, olha, pifou dele, tá bom. Tá bom, passa aqui daqui uns 15 dias que vai estar pronto. Vai custar tanto e tal. Aí eu perguntei, mas por que pifou? Ele, pifa porque pifa. Pifa porque tava funcionando. Se não tivesse funcionado, já tava pifado. E essa foi a resposta do cara. Aí eu fiquei com a cara meio indignado, daí ele falou assim, Ferrari pifa. Ônibus espacial explode. Por que que teu receiver não vai explodir? E aí acabou o meu argumento, pifou ali. Pifa porque pifa.
É, como é que é? Espírito sentido que mandou um beijo, né?
Mandou um abração e falou, te vejo na próxima encarnação.
Cara, eu só imaginei o professor Tiburcio aparecendo e falando, porque sim, não é resposta.
É bem isso, meu. E, cara, não tem o que falar, né? Porque o cara, Ferrari pifa, ônibus espacial pifa. Cara, acabou, né? Então, assim, você que está nos ouvindo, saiba que essa é a segunda vez. Mas a gente tem um adendo, né? Que de ontem para hoje, o Liber leu o temporal, né? Do Camilo Solano, com o Cascão.
É, a graphic novel do Cascão.
E o que você achou, Liber?
Cara, é engraçado falar a graphic novel do Cascão. Mas é isso, né? A graphic novel do Cascão, cara. Assim, cara, o Camilo Solano, a gente já conhece ele, literalmente a gente conhece ele, né, cara? Cara, a gente boa pra caralho. E tem uma série de álbuns que ele tinha feito, a gente até tinha conversado, como é que era o Fio do Vento, né?
Bem bom.
Que foi, acho que foi o último que a gente leu, e tinha toda uma pega melancólica, lembra? E tal, assim. E cara, o Cascão é outra coisa, né? Completamente diferente.
Não parece, eu já falei aqui, mas, e falei no vídeo também, no YouTube, mas o Cascão é um fã, né? É um fã desenhando, fazendo o Cascão. Você vê claramente que o cara é fã. Porque ele... Acho que ele vai no íntimo do Cascão, que é uma criança, né? Ele é uma criança.
E assim... Não, eu achei muito bonito a questão do afeto, né? Porque no fim das contas é uma história sobre afeto, né? Do tio e do sobrinho. Aquela coisa da criança meio ressabiada, situação ruim, eu não queria estar aqui, de repente, porra, o tio é legal e o tio é gente boa pra caralho, e daí, cara, é bonito, e aquela assinatura no final, né? Pensamento, que o tio tem o caderno de pensamentos lá, cara, aquilo lá é muito bonito,
o cara
é
muito bem.
Cello,
e cara. A história é despretensiosa, né? É isso que eu acho legal, cara.
Sim.
É uma história de uma criança, saca? Como é a Mônica Tesouros também, que pra mim é um dos melhores. Não porque a Bianca é nossa amiga nem nada, mas...
Sim.
Que assim, eu consegui me identificar, sabe? Do mesmo jeito que no Tesouros eu ia pra fazenda com meus amigos e tal, eu também tive, um tio tenho ainda, né? Meu tio Júlio, que me dava os gibis dele, cara.
Sim.
Que eu ia na casa do cara, ia na casa do meu avô, né? Ele morava com meu avô, porque o meu tio é só 7 anos mais velho do que eu, né? Hoje em dia não é nada, né?
Sim.
Mas quando eu tinha 7 e ele tinha 14, cara, dá uma bela diferença, né? Ou quando eu tinha 9 e ele tinha 16, dá uma bela diferença. Aí eu ia na casa do cara.
Sim.
No final de semana, assim, com 10, 11 anos. Então eu tinha 17, 18, né? Tava interessado em outras coisas da vida. E a minha mãe ficava conversando com meu avô, eu achava um porre, né? Porque eu era criança, não tinha com quem brincar. Aí tinha a gaveta de gibis do meu tio, cara. E eu ficava ali. E é isso.
Sim.
E, putz, eu adorei esse álbum, cara. Por isso. Porque ele é despretensioso.
Não, é... Sim, eu gostei muito da a coisa que eu mais gosto, tem todo esse aspecto que você fala, dá uma questão de nostalgia, né? A gente se projeta, a gente se enxerga ali, né? E ao mesmo tempo eu gostei muito dessa questão. Sim. Do afeto, cara, do carinho, o tio e o sobrinho, assim, cara. Porra, achei, porra, bonita a relação, né? A brincadeira, vamos fazer uma máquina pra espantar chuva.
A imaginação,
cara, é bem,
né?
Bem bonito, assim, cara. É, bem singelo, bem bonito, assim, né? Não é uma pira. E é muito bacana, cara. Achei. Cara, acho que o Camilo Solano, assim, na obra geral dele, eu achei um trabalho muito bom dentro da produção geral dele, né? É. Assim, achei bem bacana, assim, cara. É bem, bem legal. E é diferente do que eu tô acostumado a ver ele fazendo, assim, cara. Quer dizer, se parar pra pensar, tem umas histórias mais antigas, onde eu tava, né? Umas outras histórias lá, mais pro começo, assim, que até tem um toque ali. Mas, assim, eu tava muito forte na cabeça e do vento, né? E eu... É, que foi o último. E é todo mais melancólico, mais pesado, assim, né? Aí, porra, achei o Cascão um doce, cara. É muito legal.
É bem bacana.
E você, cara, o que você leu aí, cara, de bom aí?
Fora isso, eu li aquele... Eu terminei de ler, né? O livro da Editora Abril, que eu recomendo, aquele Editora Heróica. Esqueci o nome do livro. Sim. Agora. E eu não vou abrir o meu browser pra...
Sim. O Império dos Gibis.
O Império dos Gibis. Eu não vou abrir meu browser.
Porque parece que a gente falou dele ontem, assim, eu tô com uma impressão assim que...
A gente falou e não gravou ontem. Cara, esse livro é tão legal, cara, porque apesar de ele ter o Senão, que é o... Sim. Mesmo que eu faço pro Sean Howley, naquela História Secreta da Marvel, que é o cara ignorar que existe o planeta em volta, né? Ele fala male da época do Collor, né? Porque realmente quebrou a grana das coisas, mas assim, fala muito pouco sobre a ditadura, fala zero sobre o governo Sarney, sabe? Mas tudo bem, ok. Mas as histórias de bastidor, cara, são muito legais. E a forma melancólica como a Editora Abril quebrou, e quebrou quebrada, ela abriu falência, né? É, recuperação judicial, ela foi comprada.
Sim.
Cara, é bem... Você vê assim,
Sim.
Começou do nada, né? Com o Vitor Civita, que veio da Itália, porque o irmão dele estava na Argentina e tal. Do nada cresceu. Cara, os caras tinham o maior prédio da Marginal Pinheiros, ou da Marginal Tietê. Uma das duas. O maior prédio de São Paulo era deles, em determinado momento. Então, assim, os caras eram gigantescos. Daí resolveram... Daí, claro, o Vitor Civita morreu em 1990 e assumiu o filho dele, Roberto Civita, que era um cara que também gostava da parada. Né? Só que ele,
uhum,
ele começou a tentar entender como é que funcionava a televisão, né? Tanto que a MTV era da Editora Abril e a TVA também. E aí ela quebrou, né? Porque a dívida com televisão é gigantesca, né? Incomensurável o tamanho da dívida comparando televisão com papel, né? Com banca. Aí o cara, assim, tentou dar um jeito e não conseguiu dar um jeito e morreu. Não por isso, lógico. Mas ele faleceu e tal, aos 70 anos, se não me engano, 60 e poucos, e daí os filhos assumiram. Daí já era, cara.
Sim.
Aí os filhos assumiram e falaram, ah, quer saber, esse negócio de banca...
Foda-se.
É, mas é isso mesmo, cara. Tipo, ah, foda-se. Porque, assim, o Roberto Tito seguiu o padrão do pai dele, né? Deviam ter algumas rusgas e tal, Sim. Porque sempre tem pais e filhos, mas seguiu o negócio, ele amava o negócio. Quando ele morreu, os filhos falaram, ah, quer saber, só quero meu pedaço, meu quinhão aqui. E daí já era, cara. E daí já era. E é melancólico o jeito que termina.
Não, pelo, você me mandou um link, né? Eu acho que vai estar disponível para novos pacotes, né? Porque o livro não vem só o livro, né? Vem pôster, vem um monte de coisinha, né?
É, vem dois posters, vem duas revistas. Uma do Heróis da TV e outra do Capitão América. Que daí essas revistas, né? É cada uma das revistas com um breve comentário do que acontece em cada uma, cara. Tipo, duas frases, assim, do que acontece em cada uma. Do primeiro número ao último.
Que... Cara, esse é aquele produto que é feito pra gente que nem a gente, né, cara? Todos malucos saudosistas que cresceram nos anos 80 e 90. E assim, que delícia, cara.
É que esses caras que escreveram são daquela revista Mundo dos Super-Heróis, né? Então eles já tinham esse material. Mas eles compilaram de um jeito que ficou muito legal. E, não contente, eles fizeram um cartão postal. Fizeram 30 cartões postais. Que eu vou mandar emoldurar tão logo acabe essa pandemia. Eu escolhi 12 que marcaram a minha vida. E eu vou mandar emoldurar, cara. É muito legal. É um produto muito bacana.
Sim.
Tomara que eles vendam também com esses outros apetrechos e tal, porque eu comprei no Catarse, né? Então, não sei se eles vão vender com tudo isso. Mas eu espero que sim, cara. Espero que sim. Porque engrandece o produto, né? E, putz, é tão legal, cara.
Sim, sim. Eu, pelo que eu tava vendo no site, parece que foi a opção, cara, de comprar com os pacotinhos, com os extras, assim, né? Esses brindes, pôsteres e tal. Que eu achei muito bonito. E, cara, sendo assim, é um material que deve ser gostoso pra ler e lembrar
mesmo. Isso. Não, mas é bem isso mesmo, cara. Tem uma que... Lembra uma vez que a gente saiu com o Paulo Ramos e a gente começou a conversar do ROM? Sobre o ROM? Que daí tinha aquela capa que era pintada e tal, e eu achava que era de verdade. Os caras comentam isso. Eu descobri, lendo esse livro, eu descobri qual foi o primeiro gibi que eu li do Capitão América. Eu sei a data. Saca? Então, assim, eu sei quantos anos eu tinha, eu sei aonde eu comprei. Cara, é muito legal. É um material saudosista, lógico. Mas é muito legal. Eu acho que alguém de 20 anos não vai gostar. Mas pros velhos saudosistas...
Cara, eu não sei, cara. Porque, cara, tem muita gente que tá fazendo, lidando com quadrinho. Porque nem a gente fala, né? Nós estamos fazendo aqui o nosso podcast. Tem o Sidney, que participou ativamente. Sidney Guzman, né? Participou ativamente até da produção desses quadrinhos. Ele entra, acho que no final dos anos 80, né? No mercado. Mas tem uma galera, cara, que trabalha com quadrinhos hoje e que, pô, os quadrinhos da Abril foram fundamentais,
sim,
né, na formação desse pessoal.
Na minha formação,
assim, né, cara?
Fundamental.
E não tem, cara, tipo... E a gente tá falando de uma época que tinha uma dimensão o negócio, né, cara? Era... Pô, não tinha... Eu sempre brinco, né, cara? Mas tenta imaginar um mundo sem internet. Tenta imaginar um mundo sem celular, velho. Tenta imaginar o que era uma tarde de sábado,
é
velho.
Isso aí.
Sem celular, sem
com
internet.
Videogame de 8 bits. Os caras falam assim, a tiragem do Tio Patinhas, cara, era 600 mil exemplares, cara. 600 mil. Bicho.
Sim.
Porra.
É, eu me lembro que eles falavam que se um gibi vendesse menos, como é que é, menos de 25 mil, cancela que não vale a pena.
Hoje vende 8.
Hoje o gibi que venda 25 mil.
Os gibis da Panini, alguém me contou, não sei se isso é verdadeiro e tal, mas vende 8 mil, o Batman, que é o que mais vende, vende 8 mil só.
Cara, mas eu acho que é por aí mesmo. E outra coisa que eu acho engraçado também, essa questão de números, ia ser legal se falassem mais desses números, né? Porque tudo que tem de número ainda é especulação.
Então,
né?
A Abril falava, né?
É super especulação.
A Abril falava porque valia a pena, né?
Naquela época eles falavam. Não, e tinha o lance da publicidade, né, que pra uma alta circulação, mais valor pra publicidade. Mas hoje, pô, os caras não falam mesmo. Eu fico imaginando quantas, não sei se você sabe, mas por exemplo a gente falou do Graphic Marvel, Graphic MSP do Cartão, né? Tipo, quanto será que vende, assim, uma Graphic MSP? Eu sei que tem o Astronauta deve ser super sucesso, né, cara, que você não tava no quarto nome já, assim, né, cara. Mas assim, indo pra Europa e tal. Então tem umas...
Quem fala os números, pô, é a Pipoca e Nanquim, né? Isso os caras falam. Nos programas deles eles colocam. Acho bem, bem bacana do ponto de vista dos caras, assim, bem honesto. É, colocarem...
Sim. Os... Quanto que são
7
as impressões?
Mil.
Quanto que é? Você sabe?
7 mil.
7 mil, né? E vende e esgota,
os caras,
né, cara?
Tem um canal de venda que...
Tem muito título da Pipoca.
Primeiro, os caras têm um puta cuidado.
Sim.
Eu posso até não gostar de alguma das obras, mas o cuidado dos caras é irretocável, né? Os caras são sensacionais.
Sim.
Eles fazem o produto fodido, cara. E tem o canal de venda, então.
Sim. Escuta, falar em Pipoca e Nanquim, é só curiosidade, tem aquele Sloane, né? Viu agora?
Lone Sloane?
Não sei se tu tá ligado.
É, eu comprei, mas não li ainda. Mas saiu faz tempo já.
Pois é. Se você lê isso, cara, me fala, que eu tô só curioso pra ver qual que é. Que tipo, é quem é aquele 5 por infinito, cara? A galera falava, eu tive vontade, eu comprei por tua causa. Por infinito. A tua leitura, eu não vou gastar nisso, não. Esse daí eu vou. Mas eles têm, que nem eu falei, né? Eu tava falando semana passada do O Anel do Nibelungo. Cara, esse ano, daqui a pouco mesmo eu vou falar os álbuns da Pipoca, que eu achei faralho, eu coloquei no meu Melhores do Mês, assim.
É que assim, a gente tá vivendo uma época de ouro para as histórias e quadrinhos, eu acho, pelo menos. Ela não é mais um produto de, de massa, ela é um produto de nicho hoje, mas o que a editora Veneta faz, o que a Pipoca e Nanquim faz, o que a curadoria da Nemo. Porra, os caras estão fazendo uns troços muito bons, né? Todos eles. Então é bem bacana. E assim, no mundo,
é bem,
né,
bom, cara.
No mundo tem uma produção de quadrinhos muito importante hoje.
Sim. O engraçado é que a tiragem não é a coisa que era antes, mas a variedade de títulos é assombrosa, assim, né, cara?
É.
E tem pra agradar todo mundo, cara. Todo mundo. Até quem acha que não gosta de quadrinho, cara. É só conhecer os gostos da pessoa que você acha.
A Ingrid,
que ela,
por
gosta,
exemplo, minha namorada, ela não. Ah, não, não gosto e tal. Cara, só dá o gibi certo, cara. Ela leu a.
Sim.
A gente tava lá na Itiban e esperando fazer o It Club lá, do qual eu tenho muita saudade. Ver todos os nerdzinhos reunidos falando sobre gibis. Mas.
Sim.
Aí ela pegou o Diário de Anne Frank em quadrinhos. Cara, a mulher não largou. Ela ficou lá até acabar o gibi. Não conversou comigo, não queria falar comigo, queria ler o gibi e tal. A partir daí, cara,
sim,
a menina viciou nesse tipo de quadrinhos. Ela tá lendo... Como é que é o nome?
Oi.
A Júlia? A Júlia Kendo? Tá amando.
Sim.
Sim. Mas você ia falar alguma coisa?
Júlia Massa. Não, eu ia te perguntar, como é que você se sente sendo trocado por um gibi?
Ah, me sinto bem, me sinto bem. Quando chega em casa, ela lembra que eu disse.
Ah, tá. Né? E escute, tava pensando aqui, deu 20 minutos de gravação, você tá ali pra...
Pode ser, vamos desligar aqui, a gente já volta pessoal.
Me dê boas notícias.
Sim, gravou tudo, agora estamos no bloco 2, na marra, nosso bloco 2. Porque, né, melhor a cada 20 minutos a gente dá uma acalmada aí, né? Então.
Como é que é? Vamos gravar claquete? Não, tô
brincando. Não precisa, vamos lá. Os nossos ouvintes sabem que estamos passando por problemas e que amanhã eu vou formatar esse computador. Então, daí uma coisa que eu li, bicho, e que eu queria muito comentar, que eu já fiz isso ontem, mas é a Liga Extraordinária Nova, aquele Tempestade que saiu. Cara,
sim,
eu fiquei muito decepcionado. Eu achei ruim. Não achei uma bosta, um lixo e tal, mas eu consegui achar ruim o trabalho do Alan Moore. Porque a Liga Extraordinária, aquele 1898, é sensacional, né? E retocado.
Sim.
Depois daquilo tem o Dossiê Negro, que é ok, é legal. Mas assim, legal. Depois tem o outro lá, que é o Século, que é melhor, é muito bom. Então assim, a gente tem um negócio sensacional, maravilhoso, um ok, um muito bom, e daí a gente chega na Tempestade, que não rolou. Não rolou. Tipo, o cara, ele tenta fazer tanta coisa naquelas páginas que não dá pra entender. Assim, ele chegou no... O Alan Moore percebeu uma coisa que a gente percebeu também, que todo mundo percebe, que hoje em dia tudo é referência, né? Então você vai assistir um filme, tem que ter referência.
Sim.
O Capitão América no filme fala, ah, entendi a referência. E por aí vai.
Sim.
Ele fez uma obra apenas de referência. Ela praticamente não tem história. A história é muito fugaz, assim, muito... Dá pra contar em 3 páginas a história. Todo o resto é referência.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.